Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje regressa à conversa tida com Walter Gomeia quando a publicação do romance A Máquina de Fazer Espanhóis acaba de sair uma nova edição na Porta Editora, livro celebratório deste romance, capa dura, com desenhos de Juan Domingues e dois prefácios de Caetano Veloso e de Guilherme de Oliveira Martins, que começa por dizer: A Máquina de Fazer Espanhóis é um motivo muito sério de reflexão sobre o momento presente. Com originalidade, apercebemos-nos de como uma sociedade antiga e complexa vive inúmeras contradições. António Jorge Silva, de 84 anos, vê-se privado da companhia da sua mulher Laura, com quem viveu 48 anos. A perda é sentida duramente e dá lugar a uma reflexão sobre o envelhecimento, a surpresa e a angústia. Os temas são de uma atualidade premente. Tudo parece estar em causa quando chegamos ao fim de um caminho ou quando esse termo se anuncia, mas sobretudo quando não sabemos quanto restará. Silva segue o caminho previsível. Vai para um lar que tem a designação estranha e absurda de feliz idade. E é que assistimos a tudo o contrário do que a designação sugere. É um modo de iludir o tempo e uma maneira de criar uma armadilha humana. A Máquina de Fazer Espanhóis, nova edição, o romance publicado por Walter Gomeia em 2010, recordado na conversa tida então com o escritor. Há ainda tempo na emissão de hoje para a poesia Na Vida Breve. É do espanhol Luís García Montero, Tento Sem Companhia Reabitar Uma Cidade, poema para escutar na voz do autor e na tradução de Nuno Judice. Vai ser assim a ronda. Música a começar. O ensemble britânico Voices 8 em Might Be. Uma canção de Howard Shaw para o filme O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, com arranjo de M. Sheeran.
Star shines to the
pegaram em mim e puseram-me no lar com dois sacos de roupa e um álbum de fotografias. Foi o que fizeram. Depois, nessa mesma tarde, levaram o álbum porque achavam que ia servir apenas para que eu cultivasse a dor de perder a minha mulher. Depois, ainda nessa mesma tarde, trouxeram uma imagem da Nossa Senhora de Fátima e disseram que com o tempo eu haveria de ganhar um credo religioso, aprenderia a rezar e salvaria assim a minha alma. E um médico respondeu: a verdade é que ficam mais calmos. Achei que era esperado de mim um desespero motor. Digo motor para dizer de ação. Algo como partir coisas, revirar os móveis, agredir fisicamente os funcionários, os enfermeiros que me poderiam prender. O quarto pequeno é todo ele uma cela. A janela não abre. E se o vidro se partir, as grades de ferro antigas seguram as pessoas do lado de dentro do edifício. Pus-me a olhar para o chão com ar de entregue. Estou entregue, pensei. Aos meus pés, os dois sacos de roupa e uma enfermeira dizendo coisas simples, convencida de que a idade mental de um idoso é, de facto, igual à de uma criança. O choque de se ser assim tratado é tremendo. E numa primeira fase, fica-se sem reação. Se aquela enfermeira pudesse acabar com aquele sorriso, ao menos acabar com aquele sorriso, seria mais fácil para mim entender que os meus sentimentos valiam algo. Eu poderia desejar-lhe, com tanto desprezo, o pior mal do mundo, que lhe arrancassem os braços e as pernas, pensava eu, tirem-lhe os olhos e façam-na perder a voz e chamem-lhe cabra, porque é o que ela merece. Senhor Silva, com esta mantinha vai ficar quentinho à noite. Ainda aqui vai ter muitos sonhos bonitos, vai ver. Certo do romance A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Ugemain, agora numa nova edição de capa dura, a celebrar um dos mais notáveis romances do escritor, com desenhos de Juan Domingues, prefácios de Caetano Veloso e Guilherme de Oliveira Martins, a edição Porto Editora, romance sobre a perda, o envelhecimento, o lugar dos mais velhos na sociedade, a morte, um romance para todos os tempos, com muitas ligações aos últimos que temos vivido. Razão para recuperar hoje a conversa que tive com Walter Gomeia quando a primeira edição de A Máquina de Fazer Espanhóis.
Bem-vindo de regresso à Antena 2, Walter Gomeia. Este é um romance sobre a vida ou sobre a morte?
Sobre a participação da morte na vida. É um romance sobre essa sentença. Até agora ocorre-me um poema que escrevi há uns tempos que diz algo como a sentença ser uma, a vida ser uma imprecisa sentença, e há este deambular entre a energia, entre aquilo que se espera de alguém que está vivo, de alguém que pode ainda participar, mas que ao mesmo tempo está a ser debitado, está prestes a ser debitado. Esta tragédia de termos de conviver com a morte já não como uma possibilidade, mas como uma probabilidade.
Mais do que com a própria morte, esta é a morte daqueles que, deixando de existir, nos fazem a nós não querer continuar a existir. Essa é uma experiência, é um sentir que, presumo, há que passar por ele para o conhecer na totalidade. É algo que já sentiu?
Sim, este romance parte em grande medida da perda do meu pai, e durante muito tempo havia uma espécie de pudor em mim para abarcar esse tema, e enfim, e sobretudo para usar um livro meu de modo a colmatar alguma coisa que especificamente fizesse falta na minha vida pessoal, na minha vida real. Mas acho que esta coisa de chegarmos ao fim de 10 anos, ou de o tempo nos dizer que são 10 anos,
dá a sensação... O tempo aplaca ou não?
O tempo aplaca e dá a sensação de que guarda as coisas em ciclos, como se 10 anos significasse uma caixa específica que se pode finalmente fechar. E, E este livro é a fechadura, ou então a própria caixa, e o meu pai fica dentro. Há uma espécie de libertação do tema, de libertação das emoções, que me fazem experimentar um outro estádio do que é isso de perder alguém, no fundo, do que é perder alguém que nos foi essencial, que nos continua, de algum modo, a ser essencial.
É quase por arrasto depois desta condição que dá logo início ao livro, da morte de Laura, com quem o Sr. Silva fez vida durante 50 anos. É quase por arrasto depois também um olhar sobre a velhice e sobre a solidão consequente. O Sr. Silva vai depois para um lar onde está com outros velhos. Este é um livro que diz que não há idades à vida.
Essa ideia de que a todo momento nós podemos ainda operar, podemos ainda intervir, temos ainda alguma coisa a justificar a existência até um determinado momento. E por isso a imprestabilidade é um conceito que não está no meu vocabulário. Acho que somos todos prestáveis para alguma coisa. E angustia-me, sobretudo nesta geração, que é a geração eventualmente dos meus pais, angustia-nos que percamos nós, os mais novos, o seu testemunho em relação ao que foi ser português durante o século XX e, sobretudo, no que respeita ao tempo da outra senhora, das pessoas que perceberam ou que cresceram a perspectivar o mundo amarfanhados por um regime opressivo. Se nós não guardarmos esta memória, ou se desprezarmos recebermos esta memória diretamente das pessoas que a viveram, que a podem testemunhar, vamos arrepender-nos no futuro. Há um ensinamento essencial para, e não é só para o futuro de Portugal, mas para o futuro do mundo. Há qualquer coisa que nós precisamos de aprender acerca da desgraça do século XX. O século XX é um longo século de desgraças, é um longo século de oportunidades para acabarmos com isto de sermos homens, e eu creio que estamos de facto necessitados de esperança, estamos necessitados de um, se quisermos, um Barack Obama em todas as juntas de freguesia do mundo. Nós temos uma história recente muito perigosa, temos tendência para incidir ou reincidir nos erros. E, enfim, e temos uma crise à porta e tudo isso, mas isto não pode significar um retrocesso ao nível dos valores, não pode significar um retrocesso ao nível das liberdades. E este livro é um bocado isso. Eu lembro-me de o meu pai me tentar convencer, era eu miúdo, de me tentar convencer do horror que tinha sido o regime.
Convencer, mas porque era difícil entender.
Porque é difícil entender, porque é sobretudo difícil, é sobretudo fácil ignorar. Acharmos que é algo que não tem que ver connosco, porque não vimos, porque não nos magoou diretamente, não nos impediu de fazer rigorosamente nada.
E porque as coisas não são claro-escuro também. O Sr. Silva, por exemplo, que foi barbeiro, protegeu durante vários anos nesta história um comunista, até que o deixou de proteger e basicamente o entregou à PIDE. Isto causa impacto quando acompanhamos solidários a vida deste homem que acabou de sofrer uma perda e de repente o autor, o escritor, lança-lhe mácula, mas sem lhe fazer juízos. Sem fazer juízos.
Sim,
sobre isso.
Não faço juízos porque não sou julgador e acho que não sou ajuizado o suficiente para impor às pessoas, seja o que for, e para condenar as pessoas, seja pelo que for.
Mas este episódio é nesse sentido de conhecer
sim,
que foi o
no
nosso
sentido
passado?
De conhecer e de percebermos que as pessoas de que se faz o Portugal de hoje são as mesmas de que se fez o Portugal do antigo regime, no sentido em que nós somos, quando muito, alguns terão desaparecido e foram substituídos por alguns mais novos, mas somos os herdeiros desse Portugal e, por isso, se não estivemos lá, estiveram os nossos pais e nós somos e fomos educados, digamos assim, pelas pessoas que fizeram o regime. e há uma necessidade da minha parte de nunca desculpar o regime, nunca esquecer, no fundo, aquilo que meu pai queria que eu não esquecesse, o horror do regime, mas perceber que entre o regime e o povo há uma diferença substancial. E ter tolerado o regime, ou mais do que isso, ter suportado o regime, não implica ter sido exatamente um fascista. Não implica ter sido conivente com o regime, ou ter aceito, ou ter concordado. Implica, eventualmente, um cansaço. Um povo vencido pelo tempo, pela longa duração da opressão, toda uma cultura que se impõe leitamente. É preciso ver que foram décadas, praticamente 5 décadas, são 50 anos a moer o juízo coletivo, a convencer as pessoas de que éramos um belo coletivo de gente pobrezinha, feliz com a pobreza, orgulhosamente sem nada, habituados a não ter nada, a não querer nada, a não aspirar a nada, ao ponto de chegarmos a um ponto chegarmos a um momento e nos convencermos de facto de que somos tão pouco que eventualmente somos piores do que os outros.
Isso ainda sobrou muito até aos dias de hoje?
Isto sobra muito. Eu creio que a geração dos meus sobrinhos começa a dar pancada à mentalidade desprezista nacional. E eu regozijo muito com isso. E mais do que o meu livro funcionar como uma crítica, funciona como essa despistagem dos sintomas, um certo diagnóstico, enfim, sempre num sentido algo generalizador, que não pode ser aplicado a todos os indivíduos, mas é uma espécie de detecção dos sintomas mais claros das nossas características mais notórias. Não exatamente para acharmos que somos piores, obviamente que isso não me interessa, isso não me convence, mas para que possamos ultrapassar de uma vez por todas todos os impasses, todas as hesitações, e nos convençamos que podemos ser tão bons quanto os outros e, naturalmente, podemos ser melhores.
O que nos pode levar, por vezes, a uma atitude mais pragmática perante a vida. E esta questão do Sr. Silva ser posto no lar pela família, dos filhos, o filho faz vida fora do país, a filha entende que este é o melhor caminho, os netos sentem-se um pouco perdidos no meio disto tudo, mas já com alguma distância. Já o disse Walter Ugumem, que não estamos a receber o conhecimento e a experiência dos mais velhos. Estamos também a desprender-nos emocionalmente dos mais velhos na sociedade portuguesa de hoje. Como é que se sente que os velhos são tratados?
Sinto que são tratados mal e, sobretudo, que temos uma perspectiva da velhice e da morte pela velhice como uma tragédia iminente e não sabemos aproveitar nada a partir daí.
A perspectiva é de esperar pela morte, pacientemente, sem mais nada.
Sim, e nós como sociedade não sabemos o que aproveitar em relação às pessoas da terceira idade. E não sabemos, muitas das vezes, que ensinamentos colher a partir dessa realidade fraturante que é de termos de perder alguém que amamos. Há um percurso no livro que pretende desviar. Eu tenho andado irritado, mais do que simplesmente interessado. Tenho andado irritado com alguma reticência social em relação ao conceito familiar, e neste livro há uma espécie de esburoamento da família, porque eu acho que, acima de tudo, a família mantém-se muitas das vezes não por laços de amor profundo, mas por uma espécie de hipocrisia social, de aparência ou de necessidade, porque, enfim, precisamos de ser sustentados e depois interessamos-nos nas heranças e, enfim, e por isso não é exatamente porque gostemos muito do tio e da tia ou do avô e da avó que temos orgulho em dizer que somos sobrinhos de alguém ou que somos netos de alguém.
Portanto, família, enfim, não é o tradicional. há mais família para além do esquema tradicional.
Há muito mais família e a família tradicional tem de ser criticamente pensada, obviamente. Eu tenho uma relação excepcional com a minha família, mas não imponho o meu padrão familiar a rigorosamente ninguém. E o que acontece neste livro é uma imagem de um certo esburoamento da família, uma imagem do que pode ser a hipocrisia desse agregado familiar e uma transposição dessa segurança social, digamos assim, de um indivíduo para um círculo já de amigos, de desconhecidos que se transformam lentamente durante o livro nos pilares essenciais e afetivos da personagem principal. Isso tem muito que ver com a falência de alguns estigmas também do Estado Novo, que vem do Deus, Pátria, Família, dessa família restrita, como se o outro fosse imediatamente um estrangeiro. E eu acho que as coisas não são bem assim.
Este é um livro profundamente crítico com a Igreja. Leio aqui um pouco de vários momentos em que Walter Ugumem, autor de A Máquina de Fazer Espanhóis, certos onde nos é dada uma dimensão violentamente crítica sobre a Igreja, ser religioso é desenvolver uma mariquice no espírito. O medo pelo que não se vê. Como ter medo do escuro, porque o Bispo Papão pode estar à espreita para nos puxar os cabelos. Esperar por Deus é como esperar pelo Peter Pan e querer que traga a fada Sininho com a sua mini saia erótica tão desadequada à ingenuidade das crianças. O ser humano é só carne e osso e uma tremenda vontade de complicar as coisas. Eu aprendi que aqueles crentes se esfolavam uns aos outros de tanto preconceito e estigmatização. E aprendi, no dia em que perdemos o nosso primeiro filho, que estávamos sozinhos no mundo, atirados para o fundo de um quarto, sem qualquer ajuda. Mas, bastante mais à frente, um pouco mais. Deus é uma cobiça que temos dentro de nós. Deus é uma inveja pelo que imaginamos, como se não fosse suficiente tanto quanto se nos põe diante durante a vida. Queremos mais, queremos sempre mais. Até o que não existe nem vai existir. E também inventamos Deus porque temos de nos policiar uns aos outros. É verdade. É tão mais fácil gerir os vizinhos se compactuarmos com a hipótese de existir um indivíduo sem corpo que atravessa as casas, escuta tudo quanto dizemos e vê tudo quanto fazemos. É tão mais fácil se esta ideia for vendida a cada pessoa com a agravante de se lhe dizer que um dia, quando morrer, esse mesmo sinistro ser virá ao seu encontro para o punir ou premiar pelo comportamento que houver tido em todo o tempo que gastou. E a comunidade respira mais de alívio por saber que assim estamos todos policiados da melhor maneira. Eu sei que a humanidade inventa Deus porque não acredita nos homens. E é fácil entender porquê. É um manifesto contra a Igreja, contra a forma como a religião toma conta da sociedade hoje. Walter Ugumem.
Eu devo dizer que me considero mais cristão que a maioria dos católicos, porque...
Cristão que acredita em Deus?
Cristão que acredita em Cristo, no sentido em que acredito que os valores defendidos por um indivíduo chamado Jesus Cristo são substancialmente os meus valores.
E Cristo era Deus?
E Cristo, para mim, não era Deus.
Era um homem.
Era um homem profundamente sensibilizado pela questão humana e que nos deixa uma herança de uma beleza ética profunda. Tudo quanto se construiu em redor do seu nome tendeu a inclinar. Infelizmente, porque somos imperfeitos até à medula, temos a tendência para aplicar ou para instrumentalizar a beleza dos outros em prol do nosso belo prazer, em prol das nossas convicções. E ao fazer isso, e sobretudo ao fazer isso ao fim de 2000 anos, é óbvio que já estragamos tudo, enfim, já foi tudo muito estragado do que aquele homem pretendeu deixar de herança.
E quem toma conta desse legado, ou quem se assume como guardião desse legado, não tem ido pelos melhores caminhos?
Não, eu acho que, excetuando a boa vontade de alguns crentes, porque há gente boa e gente má em todos os lados e em todas as casas, eu penso que, genericamente, quem se tomou de direito da palavra de Cristo, tem instrumentalizado a palavra de Cristo para atrasar a humanidade, para condenar as pessoas, para as impedir que acedam à sua liberdade, para pensarem pelas pessoas, impedirem as pessoas de pensarem pelo seu livre arbítrio, enfim, e acho que é uma... A Igreja, concretamente, acho que é uma instituição de engorda, é uma instituição gorda, cheia de património horripilante, no sentido em que não me faz sentido acreditar, eu nunca acreditaria numa instituição que pede esmolas e que tem incomensuravelmente mais dinheiro do que eu. Concordemos ou não concordemos, porque nunca está em causa perante um livro concordarmos com o autor. E os meus livros, eu sou muito claro nisso e tenho dito isso muitas vezes, eu nunca estou à espera que um leitor concorde comigo. Eu estou à espera que um leitor aceite os temas que eu proponho e decida por si próprio. Essa é a grande importância para mim, é aquilo que eu espero de um livro quando leio também. É que um livro que não procure lavar-me a cabeça, que não procure convencer-me de nada, mas que me proponha tomar uma posição em relação a um determinado tema, para que eu não seja um cidadão, no fundo, como digo aí no livro, para que eu não seja um cidadão não praticante, para que pratique a cidadania. A Igreja é apenas um tópico, porque todo o livro é um bocado a alusão a um desmoronamento do Deus, Pátria e Família, no fundo. Em todo o momento, esse livro é uma espécie de derrube de todas as barreiras pré-concebidas que temos, esses chavões que infelizmente ouvimos as pessoas dizer tão recentemente, a sociedade organiza-se segundo a família é o pilar da sociedade. Não, a família não é o pilar da sociedade. A sociedade assenta nos homens, na liberdade dos homens, na autodeterminação dos homens, quer eles tenham família, quer não tenham, quer a família deles tenha sido boa, quer tenha sido má, quer eles vão à missa, quer não vão à missa, quer tenham filhos, quer não tenham filhos, quer saibam fazer filhos, quer não saibam fazer filhos, quer sejam o que for, a sociedade assenta nos homens todos. E por isso, essa ideia de ainda estarmos a puxar para trás, a mim irrita-me profundamente. É uma coisa que, enfim, podem ser as convicções das outras pessoas, mas são convicções que conflituam expressamente com a liberdade dos outros. E tudo o que ultrapasse a minha esfera de liberdade e que pretenda afetar, de facto, a margem dos outros, a mobilidade dos outros, a mim enoja-me profundamente. Eu acho que nós não temos sequer que opinar acerca das coisas que não têm a ver com a nossa vida. Tudo quanto transcenda o que eu faço, ou quero fazer, ou o que eu sou, não me diz rigorosamente nada a respeito, a menos que me afete de alguma maneira, que me roube, que me magoe fisicamente, que me, enfim, que me faça mal diretamente. Se não implica com a minha vida, não é um assunto meu, não pode ser uma decisão minha.
Então, e porquê a máquina de fazer espanhóis? Revele-nos um pouco das razões deste título, Walter Augmey.
Este título foi uma tentativa de, num livro duro, fazer crer às pessoas de que também vão encontrar uma qualquer felicidade, uma qualquer boa disposição. E é uma maneira bem disposta de aludir a essa frustração de termos de nos livrar lentamente desta ideia peregrina de sermos piores que os outros. Eventualmente, se fôssemos espanhóis, seríamos melhores. Os espanhóis, afinal, ganham duas vezes mais do que nós. Enfim, e ali ao tempo da... curiosamente, e se calhar paradoxalmente, ali ao tempo da nossa liberdade, os espanhóis até eram mais pobres, enfim, tinham um país mais difícil.
Da nossa liberdade, em 74.
Exatamente, e de repente, com estes últimos 30 anos, vemos os espanhóis a ascenderem orgulhosamente a um país de brio e de empreendimento, e nós a ficarmos resignadamente por aqui, como se estivéssemos... como se não fôssemos nada o rosto da Europa, como dizia o Pessoa, mas afinal o rabo da Europa, ou quando muito a pontinha da cauda, enfim.
Isso passa por complexos individuais, mas também porque, ao contrário dos espanhóis, nós não sentimos o opus comum, não lutamos por um opus comum, que é o nosso país?
Estamos desmobilizados. Eu acho que somos um povo desmobilizado.
Porquê, na sua opinião, Walter Augmey?
Não sei, porque temos um século XX de aprender a estar calados. De aprender.
Mas os espanhóis
a
também tiveram, em parte.
Exatamente.
Com a violência de uma guerra civil que nós não tivemos.
Exatamente, por isso é que é espantoso, não é? Se calhar se tivéssemos, se a violência tivesse sido popularizada, digamos assim.
A violência sacode esses complexos.
Exatamente,
esses
exatamente. A popularização da violência eventualmente imporia uma energia, uma vontade de fugir dali muito mais veemente.
Eventualmente recalcaria o ódio também.
E recalcaria, enfim, extremaria tudo, não é? Estaria tudo nos extremos. Mas eu não quero crer que tenhamos tido azar na maneira como as coisas aconteceram, porque eu acho que, para todos os efeitos, tivemos uma revolução de profunda beleza. No fundo, a nossa revolução é muito mais comovedora do que o Barack Obama. E o problema é saber se esse sentimento, se essa sensibilidade popular se perdurou ou não. E dá-me a sensação de que lentamente vamos decaindo e vamos, enfim, vamos ficando esta mistura de não saber bem o que fazer e acharmos que se calhar não sabemos, não temos como fazer.
Pessimismo ou esperança, Walter Augumem?
Eu sou esperançado, e por isso é que eu acho que vale a pena falar dos assuntos. E vale a pena abordar os assuntos e, sobretudo, identificar os problemas, não para ficarmos a carpir as dores, mas para os ultrapassarmos. E eu acho que, se não for a minha geração, que é uma geração que já não se lembra do 25 de Abril, acho que a geração que vem a seguir, embora esteja mais desligada da vitória ou do magnífico que foi alcançado no 25 de Abril, é uma geração já muito menos salarizada. É uma geração que se autonomiza de uma vez por todas, ou pelo menos muito, muito, muito mais, dessa herança pesada da casa portuguesa com pão e vinho sobre a mesa e o conforto pobrezinho do nosso lar, a fartura de carinho e essa treta toda que a nossa gloriosa, maravilhosa Amália infelizmente nos impingiu.
E que o povo recebeu de braços abertos.
Exatamente. Eu tenho a discografia completa da Amália.
E trauteia
e quando ela morreu, carpi com a minha mãe. Eu e a minha mãe agarramos-nos um ao outro. Estivemos horas inconsoláveis a ver televisão, a chorar pelo falecimento da Amália. Achava eu que a Amália tinha que ter um dia nacional de alguma coisa. Enfim, porque as pessoas são muito para além. E esta é um pouco a tese. Claro que nunca uma tese científica, mas é um pouco a tese do meu livro. É essa a percepção de que o regime nem sempre é exatamente as pessoas, e por isso, ainda que elas possam representar alguma coisa no regime, simbolizar alguma coisa no regime, ainda que elas possam ter suportado, aguentado aquele regime nojentamente durante 50 anos, o regime, o nojo do regime, nunca corresponde ao valor das pessoas. As pessoas, como se diz no primeiro capítulo, somos de facto, ou fomos de facto, um país de bons homens, ainda que num fascismo, e por isso tivemos um fascismo de bons homens. Quer dizer, eu acredito sobretudo que vivemos num país de bons homens.
Com a Amália na voz. E o incauto leitor que segue por estas 300 páginas, a certa altura, depara-se com Isaltino Jesus, um nome vagamente familiar para quem é leitor de outros escritores portugueses. Logo a seguir, no parágrafo seguinte, entra o inspetor Jaime Ramos e aí sentimos-nos perplexos. Então, a que se deve esta incorporação da família literária de Francisco José Viegas, Walter Augumem?
Enfim, eu gosto do exercício da literatura como tal, e enquanto posso usar os livros para entender em que mundo vivemos, faço com uma consciência literária muito que eu gostava de acreditar que é muito atenta, e por isso gosto de criar jogos, pontes em relação àquilo que li, em relação aos outros livros, e catapultar para dentro do meu livro duas personagens, que são duas personagens fabulosas, do Francisco de Viegas, foi-me apetecível e irresistível. Sobretudo porque a ação do meu livro passa-se a algures ali pelo norte, não se sabe muito bem, mas ali no Grande Porto. E os dois policiais do Viegas são de Valongo, têm muita graça e eram perfeitos para caber aí num certo mistério policial que é dada altura.
Num incêndio no lar de idosos.
Num incêndio que ocorre aí no lar de idosos. E, enfim, é um piropo, sobretudo, ao Francisco Viegas, e é uma maneira de dizer que leio os livros dele, que acho que as pessoas deviam ler os livros dele.
E acaba por ser muito adequado, porque Jaime Ramos, com aquele feitiozinho que tem, em relação a esta questão dos espanhóis, acho que ele assim termina um dos capítulos. Ó senhor, ainda há disto, estávamos bem era a falar castelhano, com salários castelhanos e uma princesa bonita para as revistas. Que filho da mãe de erro este de proclamarem soberania nos arremedos de uma península. É Jaime Ramos puro e duro a chegar ao romance de Walter Ugumem, A Máquina de Fazer Espanhóis. Jaime Ramos, que é o inspetor dos policiais de Francisco José Viegas. E depois, também mais à frente, deparo-me com Anísio Franco, conservador do Museu Nacional de Arte Antiga. É esse o personagem do livro, mas é esse também a figura real, que eu conheço, que muitos conheceremos, os que gostamos de visitar o Museu Nacional de Arte Antiga. E conhecemos Anísio Franco com o seu entusiasmo, sempre pronto a esclarecer qualquer dúvida ou informação a propósito do brilhante, magnífico espólio do Museu Nacional de Arte Antiga. Ele, neste livro de Walter Ugumem, está envelhecido, é um dos habitantes do lar da felicidade. No caso de Anísio Franco, é também um cumprimento?
Sim, é um cumprimento e é um agradecimento por uma visita guiada que ele fez ao Museu Nacional de Arte Antiga, e que terá sido, eu que sou fascinado por museus, que terá sido a visita a um museu mais brilhante da minha vida. E fiquei fascinado com as questões que ele levantou, com o modo como nos entusiasmou para cada peça. E, enfim, é um ser humano que eu, embora tendo conhecido apenas durante uma hora e meia, ou menos do que uma hora e meia, é um ser humano que me impressionou muito. E é verdade, é um pouco já sabido, eu tenho falado muito disto, que de vez em quando faço autênticos castings para as personagens do meu livro, dos meus livros.
Há mais aqui alturas... que me tenham passado despercebidos por
assim,
ignorância?
Assim, que assim de gente conhecida, não, de gente que possa ser identificada, não, mas há
mas
eventualmente
há
uma outra brincadeira assim com
mais,
gente
que
porque acontece muito num determinado momento, quando estou de facto a fazer, a escalonar para as fileiras do romance as personagens, fico muito suscetível e há inclusive, não neste livro, mas já tive a experiência de incluir num texto uma senhora que se abeirou de mim, que me disse que gostava de aparecer num romance seu. E disse-lhe, ok, então vamos lá isso, sentamos-nos aí, eu tomo umas notas.
Foi assim, automático?
Umas coisas não... e foi automático, eu achei que era uma ideia tão, tão estranha da parte dela, o poder fazer isso, o poder oferecer-se, que eu achei que só a lata já merecia. Já merecia. E de facto ela está num texto meu que vai sair, que é um texto que ainda está inédito, mas está num texto meu.
Walter Ugumem, muito obrigado por este regresso à Antena.
Muito obrigado, eu. Foi um prazer.
A Máquina de Fazer Espanhóis, agora em nova edição, capa dura, desenhos de Juan Domingues, prefácios de Caetano Veloso e Guilherme de Oliveira Martins. Razão para o regresso a esta conversa tida há quando? A primeira edição do livro. Thank you. A notável interpretação do Agnus Dei, da Missa em Si Menor de Johann Sebastian Bach, da contralto Kathleen Ferrier. Inglesa, vida curta, morreu aos 41 anos, mas um legado para sempre com ela, a Orquestra Filarmónica de Londres, sob a direção de Adrian Bolt.
A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Tento, sem companhia, reabitar uma cidade. Um poema do espanhol Luis García Montero.
Pienso en la solución confusa de este cielo. La lluvia casi a punto, en la mirada débil que las muchachas me dirigen acelerando el paso, solitarias, en medio del acento que se escapa como un gato pacífico de las conversaciones. Y también pienso en ti. En la exigencia de cruzar esta plaza, la tarde, Buenos Aires con nubes y mil cables en el cielo, 5 años después de que lo conociéramos nosotros. Los que vienen de fuera siguen viendo ese resumen ancho de todas las ciudades. Ríos que de tan grandes ya no esperan el mar para sentir la muerte. Cafés que han encerrado la imitación nostálgica del mundo con mesas de billar y habitantes que viven hablando de sus pérdidas en alto. Mientras corre la gente a refugiarse de la lluvia, empujándome, pienso desorientado en el dolor de este país incomprensible y recuerdo la nube de tus preguntas y tus profecías selladas con un beso en la Plaza de Mayo, camino del hotel. Testigos invisibles para un sueño, hicimos la promesa de regresar al cabo de los años. Parecías entonces eterna y escogida, como cualquier destino inevitable, y apuntabas el número de nuestra habitación. Ahora, cuando pido la llave de la mía y el alga de la luz en el vestíbulo es lluvia rencorosa, vivo confusamente el desembarco de la melancolía, mitad por ti, mitad porque es el tiempo, agua que nos fabrica y nos deshace.
Penso na solução confusa deste céu. A chuva quase a cair no olhar frouxo que as raparigas me dirigem, acelerando o passo. Solitária no meio de um sotaque que se escapa como um gato pacífico do meio das conversas. E também penso em ti. É a exigência de atravessar esta praça à tarde. Buenos Aires, com nuvens e mil cavalos no céu. 5 anos depois de nós a termos conhecido. Os que vêm de fora continuam a ver este largo resumo de todas as cidades. Rios que de tão grandes já não esperam o mar para sentir a morte. Cafés que encerraram. A imitação nostálgica do mundo. Com mesas de bilhar e habitantes que vivem falando das suas perdas em voz alta. Enquanto as pessoas correm para se refugiarem da chuva, empurrando-me, Penso desorientado na dor deste país incompreensível. E recordo a nuvem das tuas perguntas e as tuas profecias, seladas com um beijo na Praça de Maio, a caminho do hotel. Testemunhas invisíveis para um sonho, fizemos a promessa de regressar ao fim de uns anos. Parecias então eterna e eleita, como um qualquer destino inevitável. E tomavas nota do número do nosso quarto. Agora, quando peço a chave do meu, e a alga da luz no vestíbulo é chuva rancorosa, vivo confusamente o desembarque da melancolia. Em parte por ti, em parte porque é o tempo, água, que nos fabrica e nos desfaz. Tento sem companhia reabitar uma cidade. Poema do espanhol Luís García Montero, que escutámos primeiro na voz do autor, depois na tradução de Nuno Judice.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Imlan Engar, Sternsvart, uma estrela no céu escuro. Uma canção do sueco Sven Kölling, na interpretação do coro juvenil de Gotemburgo, direção de Anna Johansson. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
ronda da noite. Com Luís Caetano.